tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia e mais como é o seu curso. Nós vamos discutir hoje aquele curso de humanas ou sociais aplicadas, vou até perguntar isso para ele, que todo mundo quer passar, todo mundo quer estar nessa universidade, que é uma das maiores referências nessa área que a gente vai discutir hoje. Você deve ter visto a Thumb também, né? Jean, que é a área de Direito. Uma faculdade que nós tivemos aí vários presidentes da República formados ali, né? E também pessoas influentes na sociedade. E eu chamei um aluno, que foi meu ex-aluno quando eu era professor presencial, cara nota 10, sempre mandava bem, uma visão crítica de mundo, um olhar geral sobre as disciplinas, que eu acho que isso aí foi um ponto importante para ele conseguir ser aprovado, sabe quando? Direto do terceiro para a maior universidade de direito do Brasil. Henrique!
Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Henrique. Eu estou no quarto ano da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. E estagio no escritório, enfim, eu vim aqui só para passar uma perspectiva interna de vocês, sobre como é que é o curso, como é que é a faculdade no geral.
Ó, show, Henrique, show. Cara, assim, acho que a primeira pergunta é aquela pergunta da dúvida de todo mundo, tá? Dos alunos que estão nesse momento aí para definir o curso, porque no momento que fazer a inscrição, já foi, né? É o momento da escolha, tá? E aí eu acho que é interessante você passar para eles o seguinte, por que você escolheu direito? De onde veio esse start?
Cara, uma pergunta... Sim, ela não é muito racional. O meu exercício foi... Primeiro, quando estava escolhendo, lá no meu primeiro ano, escolhi até que bem rápido o que eu queria. Eu falava, eu gosto bastante de humanas, eu mando bem história, eu mando bem geografia, eu gosto de português, de escrever. Eu também gostava de algumas outras matérias, algumas coisas de física, mas o que me interessava mesmo era a parte de humanas. E aí eu fui pesquisando cursos, eu encontrei direito. E aí no momento que eu encontrei direito, pesquisei carreira, perspectiva de carreira, eu me imaginei fazendo isso. Assim, eu me vi 10 anos no futuro sendo advogado, sendo juiz, sendo qualquer coisa. Mas eu me imaginei daquele jeito, como eu não me imaginava em outras profissões. Nunca me imaginei sendo médico, por exemplo. Para mim é uma coisa que não fazia sentido na minha cabeça, não combinava comigo. Então foi esse match, assim. Acho que é bem importante, quando você está decidindo alguma coisa, você pensar no futuro e pensar se casa. Se você se vê fazendo aquilo dali 5 anos, dali 10 anos. Claro que depois sua cabeça pode não ser mais a mesma, mas nesse momento de escolha é importante você se imaginar fazendo aquilo, porque é isso, você vai fazer aquilo pro resto da sua vida.
É, um ponto que você trouxe importante é pesquisar, né? Então, vários alunos aqui que eu entrevistei, eles falaram sempre a mesma coisa. Eu pesquisei o curso, eu fui atrás para entender, né, como que é a profissão e como que é o curso também, né? Porque isso aí vai influenciar demais você ter uma decisão assertiva. Porque ficar 5, 6 anos dentro da universidade desgostoso é muito complicado, né?
É bem difícil.
Ó, uma outra questão é o seguinte, né? Você saiu daqui de São José do Rio Preto, né? Uma cidade do interior de São Paulo, e foi morar na capital de mais de 10 milhões de habitantes, uma região metropolitana, mais de 20 milhões de habitantes, estudar no centro de São Paulo, no coração de São Paulo, né? E aí eu acredito que teve dificuldades, tanto fora quanto dentro da universidade. Quais foram essas dificuldades que você passou no início?
Cara, primeiro da cidade, São Paulo é uma cidade muito difícil, ela é muito grande, muito tudo, assim, você fica impressionado quando você chega, totalmente diferente do interior. Mesmo Rio Preto, que é uma cidade média, assim, é completamente diferente a dinâmica, enfim. E estando aqui sozinho, né, sem meus pais, foi bem difícil esse começo, me adaptar com a liberdade, me adaptar a ficar sem eles. Claro que eu moro num lugar bacana, eu moro num lugar bem localizado, então isso facilitou muito a vida em São Paulo. Um ponto muito difícil de São Paulo, principalmente nessa região central, é o choque de realidade, assim. São Paulo tem uma população de rua gigantesca e a maior parte dela tá no centro de São Paulo, aos redores da faculdade, e você se chocar com essa realidade é muito, muito difícil, é muito, muito triste, de fato é muito triste. E agora, cara, na faculdade, teve, acho que, um exemplo que demonstra, assim, basicamente qual que é a dificuldade inicial do curso, é que o primeiro texto que eu li foi um texto em espanhol, de direito constitucional, e o professor não perguntou se a gente sabia ler em espanhol, ele basicamente falou, ó, tá o texto na plataforma. Tipo, achou o texto, era, mano, umas 20 páginas em espanhol, aí todo mundo teve que ler de alguma forma, e eu não sabia falar espanhol, não sei falar espanhol ainda, né, mas eu me viro na leitura, depois de um tempo. E aí, quando a gente chegou na aula, no dia seguinte, falou, vocês não tiveram dificuldade com a língua, né, espanhol é um português mal escrito. Então é isso, assim, no ensino médio, pelo menos, os professores tinham cuidado em ser palatáveis para os alunos, que tinham realmente um compromisso que eles aprendessem. E na faculdade, eles não estão se importando, eles vão dar conteúdo do jeito que eles dão, com a liberdade que eles dão, e se você entendeu, beleza, se você não entendeu, mano, se vira. Você ganha uma responsabilidade muito grande, que é ser um pouco autodidata no São Francisco. E aí, isso é muito, muito complicado, isso é muito gratificante depois, porque você consegue focar em coisas que você realmente gosta, se aprofundar nesses assuntos, você tem a estrutura para que você possa exercer isso. Assim, você consegue se aprofundar, você tem a estrutura para se aprofundar. Só que no começo é muito difícil, porque você fica perdido, você nunca fez isso, você não tem ninguém pegando na sua mão. E aí quando você entra nessa realidade, você se perde.
Foi uma fala de vários alunos também, a mesma coisa. Assim, eu tive que aprender a estudar sozinho, a me virar sozinho, porque o professor era assim, faz aquilo, pronto, acabou, né? Isso me fez lembrar que na faculdade, minha primeira disciplina chamava sensoriamento remoto. E meu professor era antigo professor do ITA, que foi para trabalhar na Unesp, e que ele fez foi mais ou menos isso. Um texto de física para geógrafos que acharam que ia entrar na faculdade para estudar humanas em inglês, com muitos termos de física. Então, foi mais ou menos isso. Olha, tá lá o texto, se vira. Que é semana que vem a gente vai ter uma prova. Então, ele não foi nem num momento solícito. Chegou e falou assim, vai lá e se vira. Né? Eu acho que isso é uma tradição da universidade. Mas é aquilo que você falou, traz passar do tempo, você ganha muito mais autonomia e é uma preparação para a vida real, né? Não a bolha da universidade, que aí no mercado de trabalho você vai ter que correr atrás.
Exatamente.
Ó, um ponto também, né, fazendo um gancho aí, é o que você imaginava? Porque, assim, as realidades do primeiro, segundo, terceiro ano, antes até da faculdade, é isso mesmo o curso? Que você sempre almejou?
Cara, no primeiro mês de faculdade, eu liguei pra minha mãe e falei, nossa, não é nada do que eu imaginava. Nada. Porque, que bom que não é nada do que eu imaginava. Porque que um moleque de 17 anos sabe sobre o que é a vida numa faculdade, na universidade? Enfim, não é nada daquilo, assim. Você sai esperando fazer algo que você vai sempre gostar, que todas as matérias são muito interessantes, tudo é muito um parque de diversões do conhecimento. Não é. Tem matérias que são insuportáveis, que eu detestei, mas tem muita coisa gratificante. Isso foi surpresa do lado negativo. Ela te frustra muito, em muitos sentidos. São Francisco me deixa muito para baixo, às vezes. Outro ponto, que não era como eu imaginava, é que eu sempre fui um bom aluno. Eu acho. Eu mandava bem nas matérias, eu fui aprovado direto, e pelo menos quando eu passei, eu me sentia, nossa, o máximo, porque eu passei no FUVEST, meu ego tava gigantesco naquele primeiro mês. E aí eu cheguei lá e não era nada demais. Foi um choque de realidade muito necessário para eu baixar minha bola, assim, porque quando você pisa lá, boa, você é um entre os 500 do seu ano que passaram na mesma prova, então você não é muito especial. Muitos deles passaram na sua frente, então. E você percebe que isso realmente não importa, que você vai deixar isso para trás e a partir daqui você segue outro caminho.
Nossa, isso que você falou é muito legal, porque, né, é quando o aluno entra e ele acha assim, nossa, eu passei em primeiro lugar no vestibular. O cara que passou em primeiro e o cara que passou no Disque Bicho, Ele é a mesma coisa dentro da universidade, praticamente zera. E é isso que você falou, você vai encontrar pessoas com um nível de abstração também gigantesca, né? E aí você fala, poxa, eu achei que eu era o bam, bam, bam. E não sou, né?
Exato.
É. Henrique, cara, Largo São Francisco, né? Uma universidade badalada, mas isso na teoria e na prática, ela te oferece estágio, iniciação científica, participação de congresso, estimula isso, tem financiamento ou as coisas estão bem difíceis hoje?
Cara, tá... começar... A perspectiva da universidade pública não tá fácil, tá bem complicada. Bolsas... Historicamente, a USP sempre deu pouca bolsa para o Largo São Francisco, porque o curso de Direito não tem uma pegada tão científica quanto outros cursos. Então, bolsa sempre foi muito, muito escasso. E os alunos continuam pesquisando, só que normalmente sem bolsa. E aí, com as perspectivas da universidade pública, tá pior. Mas se tá ruim para a gente, tá pior para outros cursos, para outras faculdades. A USP tem um orçamento muito mais alto que a maioria das universidades do Brasil. Principalmente, sei lá, das outras paulistas. Tem o dobro do orçamento da Unesp, com metade dos alunos. Enfim, eu acho que esse é o maior diferencial da USP, da São Francisco para outras faculdades, é que ela te proporciona diversas oportunidades. Diversas. Isso é um diferencial muito maior do que as aulas, por exemplo, porque as aulas são só uma pequena parte do que sua formação vai ser. As aulas são bem comuns, é um professor falando para 100 pessoas, e presta atenção, no fim do dia, você faz uma prova, enfim, é bem comum. Só que oportunidades que você tem de grupos de extensão, grupos de estudo, oportunidade de pesquisa, e principalmente as portas que isso te abre em estágios, isso é fenomenal para sua formação. Eu não aproveitei bem a oportunidade, porque é um ponto, você tem que ser maduro o suficiente para escolher o que você quer. Isso é muito difícil, porque tem muita coisa e você não consegue fazer tudo, senão você vai não fazer nada decentemente. Então eu optei por fazer algumas coisas e deixei de fazer outras. Uma que eu gostaria de ter feito e não consegui foi fazer iniciação científica. Eu não tive a oportunidade de pesquisar ainda, eu vou ter para fazer minha conclusão de curso, que é obrigatória, e eu pretendo seguir numa pós-graduação, pesquisando. Mas eu não fiz isso na graduação, muita gente que eu conheço fez. Só que, por outro lado, eu tive experiência de grupos de estudos que foram enriquecedores. Sei lá, meu professor com 10 alunos, 30 alunos, discutindo temas concretos, temas relevantes. O grupo que eu participei foi de transparência pública, com um professor muito, muito influente de direito administrativo, eram dois coordenadores. E eles sempre estavam presentes no curso. A gente fez um trabalho muito legal de análise de portais de transparência e como que o princípio da transparência pública, da impessoalidade, que são princípios que estão no debate atualmente, se concretizando na prática. E também, uma coisa que foi muito enriquecedora para mim na faculdade foi atividade de monitoria. Basicamente, quando você auxilia o professor nas aulas, assim. Então, o exercício que eu faço, eu fiz por 2 anos. Eu fiz com o professor de direito constitucional, os dois, com o professor que atualmente é o José Levi, que é o advogado-geral da União, e o professor Roger, que é o que eu dou monitoria atualmente, que é fantástico. Ele acabou de voltar do ano sabático em Harvard, estava auxiliando uma pesquisa lá, voltou, enfim. E isso te proporciona um contato direto com o professor, que te dá muitas oportunidades de pesquisa futura, de emprego, enfim, esse cara te abre muitas portas. E dois, um conhecimento direto do cara que tá ali, né? Tipo, ele te passa muita coisa, você tem uma perspectiva de ensinar alguém, de auxiliar na aula, que te dá outra visão do conhecimento jurídico, e, enfim, isso é muito enriquecedor.
E por último... Não, você trouxe um ponto aí importante que eu tô batendo na tecla, que é, não adianta ser o nota 10, você tem que fazer coisas a mais dentro da universidade, para no mercado de trabalho depois... Ninguém vai perguntar assim, você tirava 10 em constitucional? Não, eles vão perguntar, você fez o que a mais? Né? Você fez uma iniciação, fez um estágio, participou de congresso, tem capítulo de livro publicado? É isso que vai dar um peso maior fora da universidade, né?
Com certeza, acho que ninguém liga para sua nota. Sua nota é importante para vários fatores dentro da universidade, mas lá fora, pouco importa. O que importa é o que você faz, não é mais que isso. E ponto de estágio é bem importante, porque eu acho que isso, São Francisco, te abre portas gigantescas. Você tem a oportunidade de estagiar, tanto em órgãos públicos, mas no meu caso eu estagiei mais na advocacia privada, escritórios que são os maiores escritórios do país, assim. Você toca casos que são os casos que saem no jornal. Isso te dá uma experiência muito rica. E são poucas universidades que escritórios contratam. Infelizmente, tem diversas questões, mas enfim. A realidade é que a USP e algumas outras universidades de São Paulo te proporcionam acesso a esse âmbito da advocacia que outras universidades não te proporcionam. Ou o acesso é muito mais difícil.
Muitos alunos me perguntam a diferença da USP Ribeirão para o Largo de São Francisco. Aí eu falo que uma das questões é a oportunidade que São Paulo vai te oferecer. Mas e o curso em si? É o mesmo curso? Assim, a estrutura? Você sabe? Você tem essa informação?
Cara, a informação que eu tenho é de alguns amigos que se transferiram de Ribeirão para São Francisco. E o curso é, de certa forma, diferente. A grade é diferente. A ordem dos cursos, algumas matérias. E como os professores são diferentes, isso acho que pesa muito, porque o professor tem certa liberdade para estruturar o curso, né? E aí isso dá alguma diferença. Mas no fim do dia, acho que em qualidade, não muda muita coisa. Diferenças fundamentais são que o curso de Ribeirão é, boa parte dele é integral, a São Francisco tem turnos, mas eu acho que no fim do dia, a faculdade em si não é muito diferente. As duas têm o mesmo padrão de qualidade, que é um bom padrão de qualidade. A diferença é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo te dá oportunidade de trabalho que são diferentes, assim. Você pode atuar no caso da Lava Jato, você pode atuar na fusão de uma empresa gigantesca. E o estagiário, isso é bem interessante, os escritórios, eles tocam as coisas. Tipo, eles escrevem, eles participam, eles têm produção intelectual. Eles não são... Os estagiários não são aqueles que servem café, assim.
Sim.
Eles estão lá para aprender, porque os escritórios entendem que esses caras são os advogados do futuro. E normalmente...
E muitas vezes os advogados que fundaram e trabalham nesses escritórios foram alunos de São Francisco, né?
Sim. A maioria dos escritórios grandes são... A maioria dos sócios, a maioria dos chefes são franciscanos, estudaram lá. Também, a maioria deles começaram como estagiários nos escritórios. Normalmente, essa é a forma principal de ingresso de advogados em escritórios grandes, são por meio do estágio. Você entra lá, eles gostam de você e você é efetivado no seu quinto ano. E isso poucas universidades proporcionam em São Paulo. Posso citar a USP, PUC e Mackenzie, assim, três universidades. Talvez a GV, quatro. Num universo gigantesco.
Nossa, imagina o tanto de curso de direito que tem em São Paulo, né? Nas outras universidades privadas aí. E você pensou em trocar de curso no meio? Fala, não é isso que eu quero, porque isso acontece, tá? Aconteceu comigo, acontece com muita gente. Você deu esse, a partir do segundo ano, para com isso, que não é nada que eu queria.
Acho que eu já cheguei muito longe para parar.
Agora não, mas lá atrás.
Mas eu, no começo, a realidade foi bem frustrante, e aí eu pensei, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? Talvez eu devesse ter prestado outro curso de humanas, ciências sociais, me atraía bastante. Mas aí eu de novo, me imaginei fazendo outra coisa, só fazendo ciências sociais, pesquisando, eu gostei. Mas trabalhando com isso, não. E quando eu me imaginei trabalhando com direito, fazendo aquilo, eu me vi naquilo, eu gostei daquilo. Eu tive essa convicção. Mas é importante, eu conheço muita gente que não teve essa convicção e que ou saiu fora, ou pior ainda, que ficou num curso que odeia, que não gosta, que não se sente trabalhando naquilo. E fica muito mais difícil, fica muito mais frustrante e bem menos interessante tudo.
Qual é a sua perspectiva profissional, assim? O que você está traçando para o seu futuro, já que você já está na reta final aí?
Eu quero... Ano que vem, eu provavelmente vou me formar, vai dar tudo certo. E aí, eu fazer meu TCC, que é uma tese orientada com professor, assim, e prestar o AB. Depois disso, eu quero continuar no estágio que eu tô agora. Meu contrato acaba no fim do ano, e aí provavelmente eles vão me dar uma resposta. Se eles querem que eu vire advogado, e eu vou ficar, tipo, mais um ano trabalhando de assistente, CLT, alguma coisa assim. E aí depois eles me promovem. Porque essa é a carreira que eu quero seguir na advocacia, pelo menos por hora. Não tenho nenhuma perspectiva de fazer um concurso público, de...
coisa que a gente... agora, né?
É.
Mas não sei se o mercado tá... Qual é a linha que você tá seguindo?
Dentro do direito, assim?
É, criminalista, tributário.
Eu foco muito no direito público. Eu trabalho com o escritório de direito público, um dos maiores do país. E eu gosto do direito constitucional, da monitoria, então algo nesse sentido. Constitucional, administrativo, direito regulatório, acho que são áreas que eu gosto mais. Principalmente no mercado profissional, que é basicamente auxílio, consulta de empresas que contratam com o poder público, que dependem do poder público, mercados regulados, essas coisas.
Top, top, top. Ó, você, cara, é um exemplo aí que muitos gostariam de seguir, que é passar direto do terceiro ano, né? Você teria alguma dica de estudo? Pode ser antes ou depois, quando você começa a faculdade, porque aí você tem que se virar e aprender a estudar. Para conseguir atingir um objetivo de excelência desse, que é passar direto do terceiro no Largo de São Francisco, o que você fez, uma dica, acho que é importante para o pessoal aí.
Cara, acho que a primeira dica é manter a sua saúde mental. Faça algo que... Não deixe de fazer coisas que você gosta. Claro que seu tempo vai ficar muito, muito diminuído. Mas isso é muito importante, não só para sua saúde, mas porque isso afeta o seu rendimento. Se você fica bitolado agora sem fazer coisas que você gosta, enfim, você tem que ter seu tempo para estudar, vai chegar no fim do ano, você não vai dar mais conta, você vai estar muito cansado, e no fim do ano que você precisa desse gás. Então, é saber se planejar o suficiente para não deixar de fazer coisas que te extravasem. Eu continuei jogando basquete, por exemplo, que é algo que eu gosto muito. Isso me fez muito bem, porque isso era minha linha de escape. Quando eu tava cansado de estudar, eu jogava basquete e aí eu voltava novo. Isso é muito importante. Faça coisas que você gosta, além de estudar. Agora, para estudar, eu acho que o principal é uma máxima de pessimismo na análise e otimismo na ação. No sentido de que você tem que entender, ser realista o suficiente para entender que você precisa estudar bastante e se programar para estudar bastante. Mas você precisa ser otimista para saber que isso está valendo a pena e que isso está dando frutos. Então, você não pode estudar pensando que você não vai passar. Você tem que estudar pensando que você vai passar, que você está fazendo o necessário e que isso vai dar certo.
É só um gancho disso daí, a questão da matemática, cara. Porque o pessoal das humanas que gosta e vai prestar o direito, muitas vezes foca na bendita geografia e história. E a segunda fase do Largo de São Francisco tem a matemática, né? E por isso, cara, que é o grande problema. Que na prova, só contando o teu exemplo para a gente já encerrar, pessoal, o teu exemplo, como você trabalhou as questões da segunda fase, o que, que você tem de insights aí, de matemática?
Quando eu fui para a segunda fase, eu me preocupava bastante, matemática não era muito meu forte, e aí... Foi simples, uma solução relativamente simples. Faça todos os exercícios possíveis. Não tem como você aprender matemática sem prática. Eu fiz todas as provas da FUVEST, da segunda fase, de 2010 a 2017. Simulando a prova mesmo, me trancava no quarto por tantas horas e fazia naquela pressão. Isso me ajudou muito quando fui fazer a prova de verdade. Eu não vou falar que eu gabaritei a prova de matemática, mas isso foi suficiente para passar. Porque é isso, você precisa de matemática. A FUVEST entende exatamente isso, que o aluno de direito tem dificuldade em matemática, ela vai colocar isso para te ferrar. Então, não tem outra escapatória que não saber matemática. E para saber matemática é simples, tem que fazer exercício. Morre de fazer exercício. Mas todos...
É a dica que a gente fala para eles, fazer prova. Tem que pegar os exercícios lá do Gabarita Gel, cara, e fazer todos. Tá? Das outras plataformas de exatas também, fazer todos. É vestibular é treino. Quanto mais treina, mais você acerta, mais você aprende, teu nível aumenta e você consegue a aprovação.
Uma prova não só de conhecimento, mas muito de resistência. Você tem que saber, você tem que imitar condições daquela prova, porque elas são diferentes. E naquele momento você não pode ficar nervoso, você não pode descansar, você tem que ter aquela resistência, aquele foco. Isso você só consegue treinando, fazendo quantas provas você puder.
Não, e a show!
Prova foi muito importante pra mim. Acho que tava no comecinho, quando eu tava prestando. E eu lembro que eu fiz muitos exercícios de lá. Assim, muitos exercícios de matemática, muitas fichas. Eram bem bons, focado pro FUVEST. Porque o colégio não tinha tanto esse foco pro FUVEST. Eles eram bem mais focados no Enem. Como eu não tava muito interessado no Enem, eu precisei buscar outras formas. O Corpo Tejal foi bem importante.
É, cara, e o Henrique, ele era um cara assim que gerava até um pouco de crítica dentro do colégio, porque o foco dele não era Enem. E a escola, ela tinha esse perfil do Enem por conta da questão de ranqueamento, e como ele sempre foi um aluno bom, a escola falou, poxa, esse cara tem que se dedicar no Enem. Mas ele sempre falava na sala que ele queria FUVEST, queria FUVEST, queria FUVEST, bateu na tecla, né? Existia até um movimento assim dos professores que ficavam meio pé da vida com ele porque ele falava que queria FUVEST. Mas o foco dele era tão grande que aí, ó, deu resultado, e não é qualquer um que passa direto do terceiro em direito no Largo São Francisco, tá? É foco mesmo, disciplina e comprometimento. E não deixava de curtir, não deixava de brincar, né? Que fazia parte da escola, mas aí, ó, deu resultado. Pô, Henrique, valeu mesmo, acho que você ajudou demais aí nos pontos que você trouxe para a galera tirar dúvidas aí de como que é a universidade, como que é morar em São Paulo, né? As oportunidades que o Largo São Francisco te traz, você fazer estágio com um cara hoje que está num alto escalão do governo. Né? Então isso é assim, é enriquecedor para os alunos correr mais ainda atrás do seu objetivo, que é a aprovação em direito no Largo de São Francisco. Valeu, hein? Brigadão.
Imagina, cara. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida específica, assim, pode passar meu contato. Eu fico mais que feliz em ajudar quem está perdido nesse momento, porque eu já me senti assim e é bem difícil.
É isso aí. Vou deixar aqui nos comentários, vai ter o contato do Henrique. Aí vocês batem bola com ele aí, que eu acho que é super legal a oportunidade que eu não tive, tá? Eu entrei na geografia assim de paraquedas, nem sabia o que estava acontecendo. Dei sorte, mas muitos amigos meus nem sonham em fazer em ser um profissional geógrafo, tá? Estão fazendo outras coisas e fizeram 5 anos de faculdade ali numa tristeza só. Valeu, Henrique.
Imagina, galera, professor, obrigado.
Isso aí, só deixar a curtida, compartilhar aí, se inscrever no canal e vem estudar com a gente no Gabarita Gel. 4 mil alunos, cara. Você vai deixar de estudar com a gente? Claro que não. Vamos lá. Valeu, pessoal. Abraços.